Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nossa convidada de hoje é a professora Lorena Ferreira Portes, graduada em Serviço Social com complementação pedagógica em História pelas Faculdades Integradas Espírita de Curitiba, tem mestrado em Educação pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e doutorado em Serviço Social e Política Social aqui mesmo pela UEL. É professora do Departamento de Serviço Social da UEL. Tem experiência na área de educação, ensino fundamental e ensino superior, em assessoria em serviço social nas áreas de educação, gestão social e assistência social. Ela é presidenta do Sindiprol Aduel, o sindicato que representa docentes aqui na Universidade Estadual de Londrina. Seja bem-vindo ao nosso programa, Lorena.
Obrigada, professora Ayubi, eu que agradeço aqui.
Vamos começar falando sobre a questão do sindicato. O Sindiprol representa essa categoria, já foi maior, o Sindiprol já foi representante de docentes da parte da Unespar, Apucarana, a UEMP aqui no Norte Pioneiro, e hoje o sindicato, seção sindical do Andes, está restrito à universidade. É muito trabalho. Como que está a situação do sindicato hoje?
Bom, pergunta bem difícil, mas necessária, né, professora Ayubi? Primeiro que pensar que o movimento sindical, não isoladamente, mas aí articulado com os demais movimentos sociais, passa por um momento muito difícil. Momento esse que se coloca o grande desafio da mobilização, da organização política, das diferentes categorias profissionais. Um momento que a gente vive aí um refluxo desses movimentos e uma amplitude aí dos ataques dos governos às mais diferentes instâncias ao movimento sindical. Mas, por outro lado, a necessária importância desse movimento sindical tá vivo, tá reorganizando-se, buscando aproximar essa categoria, né, ao sindicato, à seção sindical. Hoje o nosso sindicato é o Andes. Então, como está hoje? Hoje eu diria que nós temos, de um conjunto de 1.600 professores na UEL, né, e desses 1.600 professores, quase 600 com contratos temporários, nós temos 560 afiliados, que, se a gente for fazer uma análise do movimento nacional, é um número representativo. Mas um desafio que a gente precisa constantemente politizar a própria categoria para que ela apreenda e explicite a própria importância de estar filiado, de fortalecimento desse movimento político, sindical. Então, é um momento que, mais do que nunca, a gente precisa se reaproximar da base, a gente precisa fazer um trabalho articulado com as demais instâncias político-organizativas dentro da própria comunidade universitária. Eu estou falando aí da SUEL, eu estou falando do DCE, estou falando das demais entidades do funcionalismo público, não só do funcionalismo público, mas o movimento sindical aqui da cidade, da região, de estreitar os laços com o comando sindical docente, de estreitar ainda mais os laços com o fórum das entidades sindicais. Então, esse é o momento da gente poder se reaproximar, da gente poder recompor as nossas forças para poder enfrentar, não é, professora Ayubi, um contexto completamente adverso que, se fizermos uma análise dos últimos anos, né, o funcionalismo público vem sendo atacado, vem sendo aí dizimado em termos de seus direitos, em termos das suas garantias constitucionais. E a gente precisa, então, de uma seção sindical, de um sindicato forte. E como que a gente consegue um sindicato forte, com a participação, com a mobilização e com a contribuição de toda a categoria, porque o sindicato não é uma seção sindical do Andes, não é um coletivo que é somente eleito e que tem lá 15, 16, 17, 17 diretores. Uma seção sindical, ela só é constituída e movimentada por esse coletivo, que tem que envolver a participação de toda a categoria docente.
Professora, a gente está falando de seção sindical do Andes, mas para quem está nos ouvindo, a gente precisa entender o que é o Andes, que é o Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior e tem representação no país inteiro.
No país inteiro, um sindicato enorme, um sindicato, se a gente for fazer uma análise nacional, é o sindicato que tem uma das maiores bases, né? Então, que são os docentes das universidades públicas de todo o Brasil. Aqui no Paraná, veja, aqui no Paraná nós somos em 7 universidades e nós temos 7 seções sindicais do Andes, o Andes Sindicato Nacional. Então, é importante que a comunidade, as pessoas assim, reconheçam e conheçam, na verdade, né, a própria amplitude e o poder que tem o Andes enquanto sindicato nacional, que congrega diferentes seções sindicais. Um número, não saberia dizer agora exatamente a quantidade de seções sindicais, mas um número imenso. E aqui no Paraná, vou ser repetitiva, mas vou reforçar, são 7 seções sindicais do Andes. O Andes é o sindicato unificador de todas essas seções sindicais.
Falando em sindicato, em direitos, em cidadania, que é o nosso foco aqui, nós temos um retrato do Brasil, podemos dizer assim, com uma mudança radical nos direitos e nas questões de cidadania do funcionalismo público, principalmente a partir do golpe que destituiu a presidenta Dilma em 2016. A gente pode dizer que isso é um marco?
Sim, é um marco, e um marco que a gente tem que considerar em relação a quê? Primeiro que a história do Brasil é uma história de golpes, então não dá para fazer uma análise somente do recorte do golpe de 2016. A trajetória sócio-histórica brasileira é uma trajetória que é marcada por golpes, por ataques à própria soberania nacional, uma história que é marcada, sim, contra toda a forma de direitos, de emancipação e, de fato, de uma liberdade ou das liberdades democráticas. E nós não podemos esquecer, sobretudo, este golpe, o marco de 2016, porque não somente com ele, mas a partir dele, eu diria melhor, sobretudo a partir dele, nós teremos assim, uma retomada de uma ofensiva conservadora, vamos dizer assim, um conservadorismo de uma nova espécie, em que, por vezes traduzido de um discurso progressista, vem afetar consideravelmente não só as condições de trabalho, né, da classe trabalhadora de uma forma geral, mas, sobretudo, atacar os direitos garantidos aos funcionários ou ao funcionalismo público. Esse teor neoconservador, de um conservadorismo de nova espécie, se coloca muito nas universidades. Quando nós estamos aí negando ou sendo contrários, né, a diferentes formas de expressão, quando não consideramos as diferentes formas de opressão que se colocam dentro da universidade, porque a universidade, ela não é neutra. A universidade, ela é permeada por contradições e permeada também por disputas. Então, sim, os desdobramentos do golpe de 2016 ainda permanecem vivos e a gente precisa enfrentá-los. Uma das formas de enfrentamento a esse conservadorismo, a essa perspectiva golpista, é defender a autonomia universitária. Defender a autonomia universitária implica defender, né, um projeto de universidade, uma universidade realmente democrática, uma universidade realmente laica e que hoje, por vezes, a gente pode ter alguns ataques nesses princípios da própria universidade e na quebra da sua própria indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão. Então, defender uma universidade nesses moldes, né, de ampla autonomia, de uma representação cada vez mais colegiada, democrática, numa perspectiva de inserção dos estudantes, considerando todo o conjunto das opressões que esses estudantes da classe trabalhadora vivenciam, é tarefa primordial para a gente também poder enfrentar essas expressões conservadoras, moralizadoras, punitivas e antidemocráticas que também se expressam dentro de uma universidade pública.
Dentro desse contexto, nós estamos assistindo a um cenário e os sindicatos estão reagindo com relação às propostas, projetos de lei que estão chamando de reforma administrativa, que na prática é um retrocesso administrativo. Como que o Sindiprol está inserido nessas campanhas?
Olha, pergunta excelente, professor Ayub, porque nós estamos aqui numa campanha, né, para poder sensibilizar, informar não só a categoria, né, aqui docente, a comunidade acadêmica, mas a população sobre os efeitos nefastos desta pretensa reforma administrativa. Essa reforma administrativa ela tem uma única direção, que é o desmonte dos serviços públicos. Quando uma reforma se propõe a colocar em risco a estabilidade, quando uma proposta como essa vem para poder ampliar o processo de terceirização, quando essa proposta se coloca numa perspectiva de uma lógica gerencialista no serviço público, ela vai trazer prejuízos na prestação dos serviços essenciais. Então, nós estamos falando de uma universidade, nós estamos falando de uma unidade básica de saúde, nós estamos falando de uma escola, nós estamos falando da Previdência. Então, é uma luta extremamente importante que nós temos que continuar fazendo para poder mostrar o real sentido desta reforma, que vem com um discurso de modernização, que vem com um discurso de atacar privilégios. Esse é um discurso falacioso, que não só, por óbvio, o Sindiprol do UEL, mas todas as entidades sindicais, como outras instâncias, precisam estar atentos e desqualificar, na verdade, explicar os fundamentos que estão aí enrustidos nessa proposta. E também é importante, sobre essa questão, em relação a essa temática da reforma administrativa, dizer que, claro, que o cenário é diverso, né, que o próprio os que apresentaram, os que vão votar, têm todos os seus interesses privatistas. Mas, olha, até agora, se não me falha a memória, nós já tivemos 22 cancelamentos de assinaturas. Acho que está sendo difícil poder ter, né, o número essencial de votação para ser aprovada. Então, a gente precisa continuar nesse movimento de denúncia, de oposição e de informação da comunidade de uma forma geral. Porque, como eu disse, essa reforma ela ataca os serviços públicos. E atacando os serviços públicos, ataca diretamente a população que é usuária, que é aquela que será atendida pelos serviços públicos.
Essa é uma situação que a gente precisa definir bem para quem está nos escutando. E também define o que acontece, não só com o serviço público, que as consequências são maiores. Nós estamos falando de uma universidade como a nossa que coloca no mercado de trabalho, independente de ser no serviço público, milhares de pessoas. Essa relação, que não passa de uma relação sindical, mas extrapola a questão dos sindicatos, porque está dentro de um cenário político, é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Destranco a porta.
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu.